que eu gostaria de esclarecer. O Bloco de Esquerda não propõe impedir o alojamento local. Nós não temos nada contra o alojamento local, não temos nada contra a iniciativa privada no turismo. Acho que o alojamento local deve exercer-se livremente fora das zonas de pressão urbanística e deve ter regras nas zonas onde há uma crise de habitação. Nomeadamente, quem tem uma casa própria que quer alugar uns meses por ano deve poder fazê-lo. Isso sim é proteger os pequenos proprietários. O que o Bloco de Esquerda propõe é que nessas zonas de pressão turística, e o critério aqui é exatamente o mesmo critério que foi adotado pelo Governo quando limitou os vistos gold em relação à compra de casas, é que o alojamento local nessas zonas só possa ser feito em casas que não são destinadas à habitação. Não está em causa o alojamento local, está em causa o direito à habitação. E esta é uma diferença importante. O problema do deputado Carlos Guimarães Pinto não é com Mortágua, pelo menos com a terra Mortágua. Não é com Olivença, não é com Mialhada, porque não é aí que está o negócio. O problema do deputado Carlos Guimarães Pinto é que se põe em causa o negócio em Lisboa, no Porto, em Coimbra, em Évora. O negócio que é mobilizado por grandes fundos, não é por pequenos proprietários. E sim, senhor deputado, sim, preocupo-me com Lisboa. É um problema. São milhões de pessoas sem acesso à habitação. São milhões de jovens que querem uma casa e não encontram. É uma cidade onde entre 2014 e 2016 o número de pessoas alojadas, ou capacidade para alojar em alojamento local, era de 100 mil pessoas, numa cidade com 500 mil pessoas. O senhor deputado acha que não é importante que existam freguesias onde há mais alojamento local do que casas para viver? Eu acho que é importante. Dá-lhe igual, senhor deputado, dá igual à iniciativa liberal que Lisboa seja a terceira cidade mais cara do mundo para viver. A nós não dá igual. O turismo é importante, mas ele serve quem quando é desenfreado. As casas estão reabilitadas, mas quem pode viver lá? Pode haver alguns postos de trabalho com salário mínimo, mas quem pode pagar as casas? Eu repito, senhores deputados, não está em causa o alojamento local, não está em causa a iniciativa privada. Está em causa se o alojamento local e a iniciativa privada valem mais que o direito à habitação. É só isto que está em causa nesta iniciativa.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Assim encerramos este período, este ponto da ordem do dia. Vamos proceder às votações. Solicito silêncio e peço ao Sr. Deputado Rui Tavares, pede a palavra para aqui feito.
Para uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, por favor.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É estritamente sobre a condução dos trabalhos, serei o mais breve possível e espero que só tenha que fazer isto uma vez. Tornou-se hábito, já era, e espero que possa fazer em condições que todos as ouçam. Tornou-se hábito, já era na anterior metade da sessão legislativa e é agora também, que quando, em particular, o deputado do LIVRE, eu próprio, chega ao fim do seu tempo de intervenção, uma das bancadas apela ao cumprimento do tempo, mesmo quando, e basta olhar para o quadro, peço desculpa, não me parece que seja este partido que mais se queixa da condução dos trabalhos. Portanto, mesmo quando, e basta olhar para o quadro, essa bancada prevarica mais. Aquilo que eu queria pedir à mesa é muito simples. Não se trata de uma parte regimental sobre algo que alguém esteja a dizer. Trata-se de um comportamento mais parecido com o que temos no estádio de futebol quando nos dá jeito que o árbitro acabe com o jogo. E a condução, incluindo o respeito pelo tempo, compete à mesa e não às bancadas. Portanto, eu gostaria de apelar que regularmente se lembrassem as bancadas de que essa condução em relação ao tempo, que aliás compete à mesa e que quando não é assim, o efeito é exatamente o contrário. Leva toda a gente a precisar de mais tempo para terminar de falar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. O Sr. Deputado Pedro Pinto pede a palavra para o mesmo efeito.
Muito obrigado, Sr. Presidente. É uma interpelação à mesa.
Faz favor.
Sr. Presidente, passou-se aqui hoje neste plenário, não é a primeira vez que isso acontece. O Sr. Presidente tem um critério e o Sr. Presidente... Vice-Presidente Adão Silva tem outro critério. Mas não pode ser, a meio de um debate, que o critério seja utilizado. Ou seja, passou-se, por exemplo, o deputado Pedro Frazão foi interrompido aos 5 segundos. E os outros deputados são interrompidos aos 30 e aos 40. Não está em causa interromper ou não interromper. Nós até achamos que os tempos são limitados e que se deve dar mais tempo. Não há problema nenhum quando o critério é uniforme. Agora tem que haver um critério. Tem que haver uma conversa entre o Sr. Presidente e os Srs. Vice-Presidentes e estabelecer um critério uniforme. Creio que é bom para o Chega e é bom para todas as bancadas aqui presentes. Acho que tem que haver um critério. Em relação ao que disse o Sr. Deputado Rui Tavares, se alguém não pode falar aqui neste Parlamento é ele, porque duplica sempre o tempo.
Triplica. Sr. Deputado, a interpelação não é um debate entre deputados. Portanto, o Sr. Deputado faz a interpelação à mesa, já fez.
É o que estou a fazer.
Muito
agora,
bem.
O que está aqui em causa é que, por vezes, duplica o tempo. Se nós fôssemos todos duplicar o nosso tempo, o Chega, em vez de falar 4 minutos, falaria 8. O PS, em vez de falar 30 minutos, falaria 1 hora. Ou seja... Isto é o que acontece, é a democracia a funcionar. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Em relação à interpelação do Sr. Deputado Rui Tavares, o que eu tenho a dizer é que é o Presidente em funções que determina quando é que o Sr. Deputado pode falar, dando-lhe a palavra, e quando o seu deputado tem de concluir. Não tem que obedecer a mais ninguém, só ao Presidente que esteja a exercer a presidência na sessão. Quanto ao seu deputado Pedro Pinto, o que eu gostaria de dizer é que julgo que 9/10 das questões que coloca são resolvidas por regras de acessibilidade que todos nós conhecemos. De qualquer forma, em próxima conferência de líderes, nós abordaremos esta questão, porque, de facto, há algumas medidas que temos que convir para que as discussões não demorem tanto tempo e sejam mais produtivas. Vamos passar, portanto, às votações. Peço aos serviços para abrirem a verificação de quórum. Quer dizer que sim, não há problema. Muito bem. Pergunto se alguma senhora deputada ou algum senhor deputado, para além de mim próprio, não está a conseguir registar-se.
O Presidente tem falta.
Não, nenhum. Portanto, peço à mesa que considere a minha própria impossibilidade de me registar. E peço aos serviços que indiquem o quórum verificado. Temos quórum, vamos proceder às votações. Primeira deliberação, projeto de voto número 133/15, apresentada pelo Chega, de pesar pelo falecimento do Sr. General João de Almeida Bruno. Peço à Sra. Deputada Maria Luz Rosinha que faça favor de ler este projeto de voto.
Agora já passou a oportunidade. Muito obrigada, Sr. Presidente, e passo a ler o voto de pesar pelo falecimento do Sr. General João de Almeida Bruno. É com profundo pesar que a Assembleia da República assinala o falecimento do General João de Almeida Bruno. Nascido a 30 de julho de 1935, na freguesia de Santa Isabel, no Conselho de Lisboa, o General João de Almeida Bruno foi aluno do Colégio Militar da Escola do Exército. Tendo concluído o curso de Cavalaria em 1957, alcançado o posto de Tenente-Coronel em 1973, por distinção por feitos em combate, e o de Coronel em 1976. Cumpriu 4 missões no ultramar, onde se distinguiu como ajudante de campo do Governador e Comandante-Chefe na Guiné e como Chefe do Centro de Operações Especiais e Comandante do Batalhão de Comandos Africanos, que fundou em novembro de 1972. Pelo seu envolvimento no movimento das Caldas, esteve preso na Trafaria até ao 25 de Abril. Voltou a ser preso entre março e julho de 1975, tendo ficado com residência fixa até ao 25 de Novembro. O General João de Almeida Bruno foi chefe da Casa Militar do Presidente da República, António de Spínola, membro do Conselho de Estado, diretor do Serviço de Educação Física do Exército, comandante-geral da Polícia de Segurança Pública, diretor da Arma de Cavalaria, comandante da Região Militar Sul e da Academia Militar, inspetor-geral do Exército e presidente do Supremo Tribunal Militar, até passar à reforma em 4 de maio de 1998. Foi diretor honorário da Arma de Cavalaria e membro da Chancelaria das Antigas Ordens Militares para a Ordem de Torre e Espada. Em Portugal, entre outros louvores, o general João de Almeida Bruno foi agraciado com o grau de oficial com palma da Ordem Militar de Torre e Espada, condecorado com a Medalha de Prata de Valor Militar com palma, com 2 medalhas da Cruz de Guerra, uma de primeira classe e outra de segunda, agraciado com a Grande Cruz e como comendador da Ordem Militar de Avis e condecorado com 4 medalhas de serviços distintos, incluindo uma medalha de ouro. O reconhecimento do seu mérito foi também notado no estrangeiro, onde foi agraciado com a Grande Cruz da Ordem de Mérito da Alemanha Federal, a Grande Cruz da Ordem de Mérito da Áustria, a Grande Cruz da Ordem Leopoldo II da Bélgica, a Grande Cruz da Ordem de Rio Branco do Brasil, a Grande Cruz da Ordem Francisco Miranda da Venezuela, como Grande Oficial da Ordem de Phoenix da Grécia, Grande Oficial da Ordem de Mérito de Itália e como Cavaleiro Comandante da Ordem do Império Britânico do Reino Unido. Pelos serviços que brilhantemente prestou Portugal, a Assembleia da República, reunida em plenário, lamenta profundamente o seu falecimento e endereça à família, aos amigos e ao Exército Português as mais sentidas condolências.
Muito obrigado. Vamos votar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Peço desculpa. Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda. Foi aprovado, portanto, por maioria, com votos favoráveis de todas as bancadas, exceto PCP e Bloco de Esquerda, que se abstiveram. Seguidamente, projeto de voto número 147, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento de Joaquim Manuel Oliveira Vilela. Peço à senhora deputada Lina Lopes o favor de o ler.
Joaquim Manuel de Oliveira Vilela, presidente da direção da Associação de Voleibol do Porto há mais de 40 anos, faleceu no passado dia 25 de julho. Homem altruísta, voluntarioso e filantrópico, Joaquim Manuel de Oliveira Vilela nasceu a 1 de junho de 1935, entrou como vogal da direção da Associação de Voleibol do Porto em 1977 e em 1981 foi eleito para o seu primeiro mandato como presidente da direção do cargo que assumiu desde então. A sua dedicação inigualável à Associação de Voleibol do Porto fez dele um dirigente de eleição. O trabalho desenvolvido ao longo de décadas, reconhecido por todos, contribuiu de maneira considerável para o desenvolvimento do voleibol, tanto a nível regional como a nível nacional. Joaquim Manuel Oliveira Vilela marcou inevitavelmente o panorama do desporto em Portugal, em particular do voleibol, e a sua obra ímpar foi reconhecida por diversas entidades. Em 1992, recebeu, enquanto presidente da direção, a Medalha de Mérito Esportivo atribuída pelo governo português à Associação de Voleibol do Porto e, em 1967 e 2004, o Troféu Osório da Federação Portuguesa de Voleibol, homenageado em 2000 pela Associação de Voleibol da Madeira, pela dedicação ao mini-voleibol, Joaquim Manuel de Oliveira foi galardoado em 2005 pela Confederação dos Esportes de Portugal com o título de mérito esportivo para a personalidade do ano. Em 2009 foi agraciado com a medalha de mérito Grão-Prata da cidade do Porto e em 2015 foi condecorado com a medalha de ouro de mérito da Câmara Municipal da Maia. À sua família, amigos e Associação de Voleibol do Porto, a Assembleia da República expressa as suas sentidas condolências.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Foi aprovado por unanimidade. Projeto de voto número 148, apresentado pelo PSD, de pesar pelo falecimento do general Cerqueira Rocha. Para ler o projeto de voto, da Sra. Deputada Palmira Maciel.
Faleceu no passado dia 8 de setembro, aos 90 anos, o antigo chefe de Estado-Maior do Exército, o general Otávio Gabriel Calderón de Cerqueira Rocha. Natural de Lisboa, o general Cerqueira Rocha nasceu em São Sebastião da Pereira aos 17 dias do mês de abril de 1932. Foi chefe do Estado-Maior do Exército entre 1992 e 1997,